Thrivecast.
Sejam muito bem-vindos ao Thrivecast, o podcast do curso da Ciência da Computação da Unicinos. Eu sou a Jaque, sou aluna do último semestre de Ciência da Computação.
E eu sou a Vanessa. A convite do professor Matheus, o episódio de hoje é sobre mulheres na TI, um tema muito importante visto o cenário do nosso país.
Segundo a Sociedade Brasileira de Computação, apenas 15% das pessoas matriculadas em curso de computação e engenharia são mulheres.
Destas, 79% das mulheres que iniciam a faculdade em curso de TI abandonam os estudos ainda no primeiro ano, conforme pesquisa do IBGE.
E para conversar sobre isso, a gente trouxe duas grandes convidadas, que é a Fabi e a Rose. Vou pedir para a Fabi se apresentar, por favor.
Olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Fabiane Kuhn, eu sou técnica em eletrônica e eu estou atualmente no sétimo semestre do curso de Ciência da Computação da Unicinos. Também sou CEO e cofundadora da startup Hax Tecnologia Agrícola, que desenvolve um sistema para otimização do processo da irrigação.
Olá, pessoal, eu sou a Rosemary Francisco, eu sou professora na Unicinos. E eu também tenho uma empresa de consultoria, trabalho com gestão e negócios.
Muito show. Bom, a primeira pergunta é, desde criança, vocês já demonstravam algum interesse por tecnologia? Como é que vocês entraram na área?
Bom,
Pode ser a primeira.
Bom, eu, quando era criança, sempre fui muito curiosa e queria me envolver em todas as atividades possíveis na escola. Então, eu acabei me envolvendo muito na monitoria de informática e também no clube de xadrez. E aí, junto com o clube de xadrez, eu fui desenvolvendo uma vontade de continuar trabalhando, estudando relações com lógica. Então, esse desejo, essa curiosidade relacionada à lógica me fez decidir aplicar por um técnico em eletrônica, por ver dentro das opções de curso técnico mais profissionalizante ser o que mais iria trabalhar a minha lógica. E aí eu já fui me apaixonando cada vez mais por tecnologia, então já vinha com um desejozinho lá da monitoria de informática, mas fui me aprofundando na área, me apaixonando cada vez mais. E hoje eu não vejo mais a minha vida sem tecnologia e aquela criancinha lá do início que queria saber de tudo, inclusive tecnologia, continua viva em mim.
Bom, eu vou ter que resumir, né, gente? Porque eu sou um pouquinho mais, né, digamos assim, jovem há mais tempo do que vocês. Mas, assim, eu posso dizer, né, que eu me interessei pela tecnologia jogando videogame, né, jogando Atari. Não sei se vocês um dia já jogaram Atari. Mas eu era muito boa em Enduro e dali começou a surgir, né, enfim, vontade de trabalhar, né, com um computador mais futuramente. E eu fiz, né, a minha graduação em sistemas de informação e logo na sequência eu entrei em desenvolvimento de software. Então, eu fiquei muitos anos trabalhando com desenvolvimento de software, fiz especialização, fiz mestrado. O doutorado eu acabei indo para a área da gestão, para a área da administração, mas a minha área, né, o meu background de desenvolvimento de software sempre me trouxe muita saudade, então eu sempre acabo me envolvendo bastante com empresas de TI, né, quando eu faço consultorias e tudo mais. E óbvio, né, aqui na Unicinos eu trabalho bastante com os cursos de TI, né, então grande parte do meu foco é com os cursos de TI, com os alunos de TI. Então, de forma resumida, seria isso um pouquinho do meu perfil aí.
E pensando assim, nessa questão, justamente da infância, né? A gente tem vários estudos que mostram que o interesse das meninas pela área de TI, ele se torna mais baixo, a partir do ensino fundamental. Então, pensando um pouco nessas pesquisas, né, que mostram até que mais da metade das meninas, que participam desses estudos acreditam que elas têm menos chances de serem bem-sucedidas na área de TI. Como vocês enxergam isso e o que vocês acham que a gente pode fazer para mudar a visão dessas meninas?
Eu acho que eu posso fazer um comentário e a Fabi pode daqui a pouco, né, complementar. Eu vejo assim, como eu comentei para vocês, o meu interesse começou na infância, né? Claro que foi com algo bem específico, com jogos ali e tudo mais, mas foi algo que me marcou e no futuro foi se reforçando. Eu lembro que teve um determinado momento da minha vida que eu falei, eu quero trabalhar com computador, né? E aí eu já estava na adolescência, mas eu tive assim momentos de interação com o computador na minha infância. Teve uma vez também que meu pai levou um computador para casa, né? Os computadores naquela época eram bem diferentes dos nossos computadores hoje, né? Mas eu lembro nitidamente que ele levou o computador para casa, eram aqueles computadores que ligavam na TV, e a gente ficou, enfim, a gente ficou mais brincando com o computador, que não tinha muito o que fazer ali, né? Mas são memórias interessantes e que contribuíram, né, para a minha experiência. E aí eu vejo, né, que está muito relacionado, né, com essa questão da gente proporcionar essas oportunidades para as meninas, né? Então, eu tive essa inserção e essa vivência e, às vezes, a criação, né, a própria criação das meninas não se dá esse tipo de oportunidade, né, de testar, né, eu poder brincar com o computador, de testar eu poder fazer um programa, de testar eu fazer pesquisa, né? Então, quando as meninas têm essa oportunidade, parece que existe, né, segundo inclusive as pesquisas, existe essa alternativa ou essa opção pela computação, se torna, né, uma opção para as meninas, né? Elas consideram isso como uma opção. E se elas não têm essa vivência, elas não têm esse interesse, porque nunca foi mostrado para elas essa possibilidade, né?
Sabe que eu me identifiquei muito, assim, com a tua fala, porque eu tenho um irmão mais velho, e na nossa infância, assim, eu lembro dele ganhar computador e, tipo, ser uma coisa, assim, sagrada, que eu não podia mexer, sabe? De jeito nenhum, porque imagina se eu estragasse, imagina se eu danificasse o computador de alguma forma. Então, eu sempre tive uma fascinação pelo mundo do TI, mas nunca achei que fosse meu papel, sabe? Nunca achei que eu fosse ter espaço. Tanto que eu comecei na faculdade com 24 anos. Tipo, foi quando eu finalmente criei coragem. Assim, olha só, eu curto muito isso, vou tentar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida inteira, assim. Foi ter essa coragem, porque a gente sabe que é difícil.
Com certeza. Eu acho que isso é uma questão muito cultural, então a gente consegue ver que várias das propagandas mais antigas em relação a computadores mostravam o homem sentado no computador, trabalhando, desenvolvendo algum papel importante, e a mulher no fundo da imagem servindo a comida que seria levada para o homem. Então eu acho que isso já foi enraizando exatamente esse pensamento de que a computação não é o papel da mulher, que ela não pode exercer isso, e inclusive hoje ainda é muito comum a gente verificar vagas e oportunidades de emprego que colocam, então, na descrição, procura-se desenvolvedor, ou procura-se cozinheira, procura-se faxineira, procura-se... Então, essa indicação de gênero, já na busca da oportunidade, começa a gerar uma barreira que começa a fechar os olhos da mulher para várias oportunidades. Então, quando tu olha uma vaga, procura-se desenvolvedor, já olha, bom, eu não sou um desenvolvedor, eu sou uma desenvolvedora. Será que o meu espaço também está contemplado nesse ambiente? Então, eu acho que é algo muito cultural, enraizado, e muitas vezes está no pequeno detalhe que faz com que as meninas não se sintam naquele papel, e aí vem vários movimentos tentando mudar isso, porque lá na infância, no ensino fundamental, quando te perguntam pela primeira vez o que, que tu quer ser, normalmente a gente observa os meninos tendo sonhos mais audaciosos, olhando para coisas grandes, ah, eu quero ser um astronauta, eu quero ser um desenvolvedor, e as meninas sentindo que elas não podem. Então, infelizmente, eu vejo que é algo muito cultural, que já vem mudando, mas ainda a passos lentos, visto todos esses movimentos, propagandas e indicações de oportunidades serem destinadas a um gênero, muitas vezes sem querer pelas próprias empresas.
É uma mudança grande aí que a gente, na verdade, vai ter que contribuir para isso, né? Mas um ponto até interessante, gurias, pegando um pouquinho do gancho ali que vocês comentaram ali enfim, das propagandas, né, antigas ali de computadores, né? Isso a partir da década de 70 ali, se a gente pegar quando começou, enfim, Apple, né, que começou essa questão de propagandas mais voltadas, né, para os meninos, digamos assim. Mas é interessante a gente lembrar que a área a nossa área da computação, ela surgiu, né, com duas grandes áreas, né, que era a área do software e a área do hardware. E aí, nesse momento, quando era bem o início da coisa, éramos nós, meninas, mulheres, né, tem muitas aí que a gente pode recuperar, enfim, algumas até, que eram as responsáveis pelo software, né? Então, os meninos eram responsáveis pelo hardware, né, a parte, os engenheiros, né, e aí não precisamos entrar nesse detalhe, mas enfim, os engenheiros, e as meninas, né, porque era uma, até tinha uma brincadeira na época, eu até tenho uma propaganda que eu uso em aula, que traz lá que, o soft é porque é leve, então é para as meninas, né, e o hard, que é o mais pesado, é para os meninos, né, que tem o conhecimento mais técnico ali de, enfim, né, dessa parte mais técnica de hardware. Na época eles tinham essa cabeça, né? Mas o que eu queria dizer é que teve muita mulher aí, né, nesse momento que contribuiu muito, e isso num determinado momento se perdeu, né? Então a gente tem que recuperar isso aí, né?
É verdade, pouca gente sabe que lá no começo da computação era uma maioria mulher, né? Muito pelo motivo da computação ter começado ali com o curso de matemática também, né? Que na época também era a maioria mulher.
Sim, a primeira, o primeiro programador foi uma mulher, né? Foi a Ada Lovelace. Tipo, era uma carreira feminina, mas os homens foram tomando conta e eu acho que as mulheres no início foram perdendo espaço, assim. E realmente, esse incentivo na infância, a gente consegue ver ele dentro das faculdades, porque a minoria é mulher. E vocês acham que ainda tem, que é difícil para a mulher ainda se inserir no mercado de trabalho da TI? É mais difícil para a mulher do que para os homens? Como é que vocês acham que é essa situação atual?
Bom, em relação a isso, eu sinto que ainda há uma dificuldade e eu vejo principalmente dois motivos. O primeiro está já no momento da divulgação das vagas, né? Então, quando a vaga já está ali com o nome masculino, a mulher já se sente mais intimidada, inclusive, em aplicar para aquela vaga. E a gente vem sentindo que o perfil da mulher na área da tecnologia, por todos esses fatores, é um perfil mais inseguro. Então, se o homem preenche ali, sei lá, 50% dos requisitos da vaga, ele já vai aplicar. Se a mulher preenche 85%, 90% dos requisitos, ela ainda se sente insegura em tentar aplicar, em tentar arriscar por não se achar boa o suficiente. Então, acho que tem uma barreira bem psicológica dentro de tudo isso que torna a entrada das mulheres ainda mais difícil no mercado da TI. E também o segundo ponto, ele está muito direcionado à pouca representatividade. Então, tu entrar numa empresa onde vai ter um time de 30 pessoas desenvolvendo, e dessas 30, 28, 29 são homens, tu acaba se sentindo intimidada e se questionando toda vez, será que eu deveria estar aqui? Será que esse lugar realmente é para mim? Será que eu posso ocupar esse lugar? Porque não, a gente não se sente representada dentro da área. Eu acho que essas são duas das grandes barreiras para a entrada das mulheres. E aí, de novo, tem vários movimentos que estão tentando mudar um pouco isso e mostrar que, sim, a computação pode ser o lugar da mulher, assim como pode ser o lugar do homem, porque ambos podem estar onde desejam estar. Então, eu acho que vem muitos movimentos tentando mudar isso, mas ainda tem essa barreira mental da insegurança que as mulheres sentem e vem com toda essa história, né, de ser minoria na escola, de ser minoria na universidade, depois de entrar numa empresa onde aparentemente a vaga não é para ti, entrou na empresa, tá minoria lá dentro, então acho que tem essa barreira de representatividade mesmo.
É, e tem uma coisa interessante, né, que vai muito de encontro com o que a Fabi comentou ali da mulher e o homem poder estar onde eles querem estar, né, esse é um ponto, acho que, bem interessante. Mas eu vejo às vezes, assim, principalmente da experiência que eu tive, né, na minha carreira aí de desenvolvimento de software, que um dos pontos que é de estranhamento, às vezes, né, dos nossos colegas do gênero masculino, é como que as mulheres podem ser boas em partes técnicas, né? Mas a gente pode ser muito boa em partes técnicas, assim como eles também podem ser bons em partes humanas, né? Que se existia, né, uma separação em relação a isso, né? A gente, claro, o gênero traz algumas habilidades diferentes, né? As mulheres são mais sensíveis para lidar com pessoas, por exemplo, né? Eu lembro que quando eu assumi cargos de gestão nas minhas equipes, o pessoal gostava muito mais de trabalhar comigo, né, quando eu era gerente de projetos, do que trabalhar com outros colegas que eram gerente de projetos também. Porque a mulher tem uma sensibilidade, tem uma forma de lidar com as pessoas, né, quando... Enfim, né, tem pessoas, tem exceções, né, mas na grande maioria a mulher tem uma sensibilidade maior para lidar com as pessoas, tem uma empatia maior. A gente tem toda uma bagagem aí, né, em relação a essa questão de poder assumir, né, as nossas posições de acordo com o que a gente tem interesse. Então, a gente tem empatia porque a gente sofre nesse caminho, né? Então, a gente sabe o que é, né, lidar com pessoas e a gente trabalha muito bem isso, né? Então, assim, sim, temos capacidade, se a gente quer, de desenvolver a parte técnica. Eu conheço muitas boas programadoras maravilhosas, assim, com raciocínio lógico muito melhor do que muitos meninos, né? Já tive várias alunas que davam de 10 a 0 em lógica do que muitos meninos. Não estou diminuindo os meninos, estou dizendo que não existe essa questão de meninos são melhores do que meninas na parte técnica, assim como não existe essa questão de meninas, né, serem totalmente melhores do que meninos na parte de gestão, né? É possível desenvolver, esse que é o ponto, né? Então, se as meninas que estão nos ouvindo têm interesse, né, em saber mais dessa área e entrar nessa área, saibam que existe essa situação, assim como existe em outros locais também, né, em outras áreas também, de somos poucas ainda, infelizmente. A gente diminuiu no tempo, agora estamos tentando recuperar, mas a gente tem um destaque muito bom, porque a gente se desenvolve, a gente vai atrás, a gente não tem medo, né? E a gente tem muitas pessoas junto com a gente, né? Muitos grupos aí querendo ajudar nesse sentido, né? Então, acho que temos de tudo aí, vários recursos para nos ajudar a ter uma boa carreira na área, né?
Total, é uma das coisas até indo para essa área de um pouco referências que a gente tem, né, na área, a gente acaba vendo que as maiores referências da área de computação são homens, né? E a gente tem tanta mulher incrível que é referência para computação e acaba não tendo essa mesma popularidade, né? Até mesmo a Melinda Gates, né, ela tem toda uma carreira na área de TI dentro da própria Microsoft, mas ela é muito mais conhecida por ser a esposa do Bill Gates. Então, o que vocês acham sobre isso? O que a gente pode fazer para melhorar essas nossas referências que a gente tem e para grifar mais as mulheres nesse sentido?
A história da Melinda é incrível, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam um livro dela, porque não, ela é inspiradora, assim, né, a história dela. E o mais interessante, né, até fazendo um link com o que a gente comentou lá no início da infância, é que ela começou a ter o interesse pela área da TI justamente porque ela teve a oportunidade de conhecer a parte técnica quando era criança, porque o pai dela era um dos engenheiros do programa Apollo, né? Então, ela viveu naquele mundo de programa Apollo, ela viu... os lançamentos e ela participou de tudo aquilo porque o pai levava trabalho para casa, enfim. Então ela teve contato com ciência, com tecnologia muito cedo e o que a fez levar, né, para esse ambiente aí. Em relação à questão de né, o porquê que ela é reconhecida como mulher do Bill Gates, né, mais do que a própria carreira dela. Ela teve uma carreira super interessante na Microsoft, ela chegou a cargos de gestão e tudo mais, não antes até de ser esposa dele, né? Até quando eles se casaram, logo depois, se vocês olharem a história dela, logo depois ela já engravidou, um ano depois, alguma coisa assim, e ela tinha na mente aquela ideia de que ela tinha que ficar em casa cuidando da filha durante o período de infância, né, mais crítico ali, enfim. Então, foi uma opção dela, eu acho que todas estamos abertas, né, para tomar nossas decisões. Mas o que o ponto que é interessante da história ali dela e que eu gostaria de reforçar nesse sentido é que ela mesmo, e ela fala isso no livro, ela mesmo não fazia o seu marketing pessoal. A gente sempre, eu tiro por mim também, né? A gente faz coisas tão legais às vezes e a gente não demonstra, a gente não apresenta, a gente não mostra o que a gente está fazendo, né? E eu acho que esse é um ponto que pode estar ligado, né? Teríamos que fazer mais pesquisa a respeito, mas eu acho que esse é um ponto que está ligado com o sumiço das mulheres, né? Na história aí. Porque nós fazemos, nós nos dedicamos e tal, mas a gente não faz o final da coisa, que é o marketing pessoal, mostrando, olha o que a gente fez aqui, né? Olha toda essa... Né, esse trabalho, esse bom trabalho que a gente fez, né? E, por um outro lado, os meninos, eles são muito melhores nesse sentido, né? De demonstrar, os meninos estão sempre mostrando o que eles estão fazendo e tal, então a gente, né, tem que mudar um pouquinho isso, né? Isso está muito ligado com a síndrome do impostor, que a gente quer ser sempre muito perfeccionista e acaba não mostrando, né, os nossos resultados, né? Então, ela trouxe isso no livro dela e eu acho que isso serve de reflexão para nós, né? Será que a gente está fazendo o nosso marketing pessoal? Será que a gente está mostrando? Porque a gente tem que contar nossas histórias, né? Para as outras meninas, para que elas também se inspirem, né? Nessas histórias. E para que a gente comece, se a história foi interrompida, para que a gente retome essa história e olha quantas mulheres, né, na área tem, quantas estão, né? Se desenvolvendo, né? Olha aí a história da Fábio. Fábio, conta um pouquinho da sua história. Eu acho que é super positivo, né? A gente se demonstrar, né? Mostrar nossos resultados.
E tu, Fábio, como CEO de uma empresa, o que tu pensa sobre isso? Quais são tuas referências?
Bom, eu acho que é uma questão realmente bem cultural das referências na área da computação, na área da tecnologia, serem mais voltadas a homens. Se a gente olhar livros, ou se a gente olhar páginas, sites que vão contando, trazendo exemplos de pessoas muito bem-sucedidas na área, a gente acaba vendo sempre uma imagem masculina, ou na grande maioria das vezes uma imagem masculina. Então, é algo, novamente, um pouco cultural, que tira a representatividade da mulher no meio e de tudo que ela já desenvolveu, de todas as coisas que a gente usa hoje, ou de todas as coisas totalmente significativas na área que foram feitas por mulheres. Então, acho que, de novo, tem um pouquinho da questão cultural. Mas, trazendo assim para a realidade, eu concordo muito com o que a Rose falou em relação à insegurança ou à síndrome do impostor de conseguir mostrar suas conquistas. Porque eu, trazendo para mim, assim, eu acho que no momento em que a gente é tão minoria dentro de uma sala de aula ou dentro de um mercado de trabalho, é difícil se expor e mostrar o que está fazendo, porque, de certa forma, carrega uma responsabilidade, entre aspas, porque tu está representando um gênero dentro de uma minoria, então se tu tenta demonstrar alguma coisa ou, enfim, ter várias dúvidas, várias inseguranças, gera muitas vezes um comentário de que não conseguiu, não está entendendo, não está fazendo bem porque é menina, o que não acontece no contrário, porque tem 90 meninos, 90% de meninos ali, e se uma pessoa está com dificuldade, não é porque é menino. Então, eu acho que isso acaba gerando uma insegurança de se eu demonstrar a minha fraqueza, o que eu não estou conseguindo fazer, vai ser generalizado de que é porque sou mulher dentro da área e talvez eu não devesse estar ali. Não sei, é um pensamento que muitas vezes fica na cabeça, mas no meu caso, eu sou cofundadora e CEO de uma startup de tecnologia e hoje o nosso time, então, é formado por mim e mais 8 homens. Então, é, de novo, uma minoria dentro do ambiente. A gente tenta mudar isso dentro da empresa, fazendo vários movimentos, mas é algo difícil de conseguir trazer mais mulheres para dentro da parte da tecnologia, também da parte da agronomia que a gente está trabalhando. Mas dentro da minha carreira, assim, falando um pouco, inclusive é algo que me deixa desconfortável, mas eu tentar sair um pouquinho da zona de conforto. Quando eu estava no técnico, eu desenvolvi um projeto de pesquisa que visava, então, otimizar o processo de irrigação. E aí, com esse projeto, eu fui para a Mostratec, aqui no Rio Grande do Sul, e também para a Intel ISEF, maior feira de ciência e engenharia do mundo, nos Estados Unidos. Lá, nós recebemos dois prêmios. Esse projeto foi desenvolvido em dupla com o Guilherme, que era meu colega, hoje meu sócio. Então, lá nós recebemos terceiro lugar em sistemas embarcados e um prêmio especial de uma organização americana. Voltamos para o Brasil, recebemos prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Decidimos abrir a empresa. Depois da abertura da empresa, a gente recebeu vários prêmios em tecnologia, em agricultura. E em 2018, eu fui a vencedora nacional da maior competição de empreendedorismo universitário do mundo, Global Student Entrepreneur Awards, o GSA. E aí eu fui representar o Brasil na final mundial, que foi em Toronto. E aí foi a primeira vez que uma mulher foi representar o Brasil numa competição de empreendedorismo, na maior do mundo. Então foi uma honra, foi uma experiência incrível estar lá representando o Brasil como primeira mulher nessa posição de liderança. E aí também, depois disso, fui recebendo algumas...
Oi?
Puxa. Pois é, acho que
eu... Tava tão bom!
Tá, ela terminou falando sobre o Dia Z, que ela foi a primeira mulher a apresentar o Brasil.
Sim. É, de repente ela...
Oi, volta oi, caiu, parte. Gente.
Caiu,
Fábio. Caiu no meio da minha fala.
É, eu acho que a última frase que deu inteira tua foi tipo... É, que tu foi a primeira mulher a representar o Brasil no Dia Z.
E aí eu fui a primeira mulher a representar o Brasil, então, no Dia C, maior competição de empreendedorismo universitário do mundo. E foi uma experiência incrível, tanto estar lá representando a minha empresa, sendo super jovem, e também representando o Brasil como mulher que está à frente de uma empresa de tecnologia. Então, foi incrível. E aí, depois disso, também recebi o prêmio TOIP, que é o The Outstanding Young Persons na área de tecnologia, o prêmio VES Cidadão na área de tecnologia também. E, recentemente, fui uma das 25 empreendedoras do mundo selecionadas para um programa chamado The Westerwelle Young Founders. E aí, fui para Berlim para uma conferência e enfim, então, todas essas oportunidades e viagens com absolutamente tudo pago para ir representar o país e o que é que a gente está desenvolvendo aqui. E eu ainda sinto, olhando o histórico desses programas, que poucas mulheres estavam lá, então, não é só na computação, em cargos de liderança, de forma geral, a gente ainda tem poucas mulheres e é um cenário que a gente vem tentando mudar. E é difícil para mim, assim, como técnica em eletrônica, um curso bem com predominância masculina, com estudante de ciência da computação, um curso totalmente, assim, onde a grande maioria é homens, e como CEO, líder de uma empresa, onde também a gente vê a maioria das lideranças masculinas, e tentando conquistar o meu espaço. Mas eu acredito que com isso a gente consiga ir abrindo portas para outras mulheres estarem nesses cargos também. E aí reforço que nunca o objetivo é tirar os homens ou qualquer coisa do tipo, muito pelo contrário, eu acredito muito que o melhor trabalho é feito por um time diverso, por um time que tem os dois tipos de visão, todos os tipos de visão, na verdade. O objetivo total disso, desse podcast, de todos esses movimentos, é mostrar que se a mulher quiser, ela também pode, ela não precisa, mas se ela quiser, ela pode.
A fala da Fábio é inspiradora, né, gente? Então, assim, eu queria comentar, assim... eu queria comentar três pontos, assim, bem rapidinhos, né? Primeiro é relacionado ao que ela comentou ali, que ela se sente desconfortável, né? Mas, Fábio, assim, ó... Tu é inspiração para as meninas agora. Se tu não tinha modelos, né, para seguir, tu tá sendo um modelo para as meninas agora. Então, olha a... eu sei que é grandioso, que é assustador, mas é, fazer esse tipo de oportunidade para, né, passar adiante essas informações e colocar lá uma marca na história é super, super importante, né? A outra coisa que eu queria comentar é relacionada à questão dos meninos, né? E que existem muitos meninos também nos suportando, né? Então, assim, como a Fabi comentou, eu também não tive modelos mulheres, né? Durante toda a minha carreira, eu também fiz sistemas de informação. Na minha época, não tinha mulheres. Eu acho que nós éramos em duas, né? Dentro de uma sala de 40 também. E aí, quando eu fui trabalhar nas duas empresas que eu trabalhei, eu era sempre a única também. Então, nunca tive modelos femininos e eu não sei de onde que eu inventei de fazer TI, porque não tinha ninguém da família, não tinha ninguém próximo, não tinha vizinho, não tinha nada, não sei o que, que deu na cabeça, mas enfim. E aí não tinha com quem trocar ideias, né? E nessa época a gente não tinha tantos grupos como tem hoje, né? É super, não estou desmerecendo, né, falando que era mais, antes era mais difícil, agora é mais fácil, não é nada disso, mas assim, que não existiam mulheres próximas, eu não sei, né, o como eu suportei, né, algumas situações da vida aí, mas, enfim, eu consegui suportar, porque mesmo não tendo as modelos mulheres, eu tinha meninos me suportando, sempre teve um ou outro que era super parceiro. E a gente vê isso ainda hoje em dia, e meninos, né, se vocês estão ouvindo e vivenciaram alguma situação, né, de que você pode suportar, né, pode dar um apoio para uma menina, façam isso, né, isso é muito importante, porque às vezes brincadeiras até acontecem, e eles não têm consciência do por que aquela brincadeira machuca, né. Então, os meninos nos suportam, eu tive vários mentores homens, né, eu fui para o mestrado por causa de um professor, né, um homem que acreditava no meu potencial, ele, não, vamos lá, tu tem todo o perfil para fazer mestrado, fiz o mestrado, né, a única vez que eu tive uma orientação mais feminina, a gente não conseguiu trabalhar muito bem, talvez... Talvez eu né, comecei a adotar muito a forma de trabalho dos meninos, enfim, não sei. Mas o que a Fabi comentou da diversidade é super importante. A gente tem que saber trabalhar nesse ambiente de diversidade. Os meninos têm que continuar suportando as meninas. E faço uma última fala aqui em relação a isso. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro da Sheri Sandberg, sabe? Eu tenho que dar... Né, tem que dar uma de professora de vez em quando, né? Então, não adianta, né? Leiam o livro da Sheryl Sandberg, que é a CEO do... A CTO, na verdade, do Facebook, né? Ela fala muito sobre essa questão que a inovação só existe quando a gente tem um ambiente diverso. Então, não adianta encher de menino ou encher de menino. Tem que ter meninas e meninos, né? Porque a gente precisa ter as formas diferentes de ver o mundo, a gente precisa ter as perspectivas diversas, a gente tem que ter essa outra forma de olhar o outro, de ter empatia, porque só assim que a gente vai construir boas soluções, né, pensando em software, hein, boas soluções para os problemas diversos que existem no mundo. Né? Então, esse seria um ponto aí bem legal para a gente trazer.
Sabe que uma questão assim que tu falou sobre tipo, trabalhar com mulher dentro da TI, eu vejo, assim, no mercado de trabalho, infelizmente, ainda tem algumas gurias que têm uma rivalidade com as mulheres, assim. Eu acho que são mulheres que sentem que só tem espaço para uma delas. E daí, quando entra alguma outra mulher na equipe ou começa a trabalhar junto, gera uma rivalidade, gera um mal-estar, assim. Então, eu acho que é muito importante, sim, os meninos que estão me escutando e que trabalham com mulheres, tipo, saber incentivar, ouvir o que a gente fala, mas é também importante saber que as mulheres têm que puxar uma outra e têm que abrir espaço, porque cabe todo mundo, sabe? Não tem, assim, por que ter essa competição feminina.
Eu vejo isso dois pontos, assim, que eu acredito que isso pode acontecer, né? A gente tem uma educação muito machista ainda, né? Então, às vezes, existem mulheres que são mais machistas do que homens, né? E que falam coisas absurdas, às vezes, assim. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente foi criado nesse ambiente, né? Então, a gente tem que mudar essa forma de ver o mundo e de enfim, né? E a outra coisa que acontece é que, assim, como... o ambiente é muito... Tem muitos meninos dentro desse ambiente. As meninas que se destacam, elas fizeram um baita de um trabalho para chegar ali, né? E aí eu acho que tem aquele ponto de insegurança, é normal isso para todas, né? Tem aquele ponto de segurança, tem aquela questão de... Puxa, eu trabalhei tanto para chegar até aqui, né? Então, surge todos essas questões, assim. E quando eu comentei para vocês que quando... Eu trabalhei, né, com orientações com mulheres, eu via, depois de um tempo, eu percebi percebi, né, que justamente o nosso relacionamento não era bom em função desse segundo ponto que eu comentei. A pessoa tinha batalhado a vida inteira para ter uma posição, né? A mulher tinha batalhado a vida inteira para ter uma posição, lutou com um monte de meninos, digamos assim, para chegar onde ela estava, né? Claro que aqui é uma situação específica, a gente não precisa lutar com os meninos, a gente pode lutar todo mundo junto, né? Mas no caso dela aconteceu esse cenário, e aí ela se sentiu, né, naquele momento, perdendo espaço realmente, como tu comentaste, né, para uma outra menina, né? Então tudo aquilo que ela tinha batalhado, puxa vida, será que, né, agora a outra vem aí e tudo que eu fiz vai ser totalmente ignorado, né? Então, na verdade, a gente tem que ter esse olhar e sempre perceber as nossas atitudes, né? Será que a gente está sendo machista, né? Será que a gente está daqui a pouco ignorando que a outra colega também está na curva de aprendizado dela? Então, é um aprendizado para todos aí, meninas, meninos, né? Para a gente tornar o ambiente agradável e bom para todos, né? Eu vejo nesse sentido, né?
Eu concordo. E eu acho até, inclusive, que a gente tem vários movimentos indo para este lado, né? De conseguir mostrar que não é o espaço apenas para uma pessoa, que tem espaço para todo mundo, sim. O mercado da TI é um mercado que está sempre e sempre, sempre com vagas em aberto, sempre tem oportunidades, então não tem por que olhar para outra pessoa com aquela visão de competição, de é um ou outro, porque não, pode ser os dois, pode ser três, pode ser todas. E o momento em que a gente começa a se tornar a representatividade que não tinha antes, é nosso papel puxar mais meninas para dentro desse cenário, para que para as próximas, para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para as pessoas da próxima geração, essa curva não seja tão difícil, não seja tão sofrida. Hoje já não é tão difícil quanto era alguns anos atrás, e graças a nós, os próximos anos podem ser mais fáceis. Então, a gente tem que olhar com essa visão de que se eu puxar outra menina para dentro da minha empresa, para dentro do meu time, não é algo que vai me prejudicar, algo que vai me ajudar, porque vai aumentar a representatividade de mulheres ali, consequentemente a minha representatividade também. Então, eu sinto que há ainda esse pensamento, porque realmente o machismo ele está enraizado não só nos homens, mas nas mulheres também, só que a gente tem que começar a olhar e pensar realmente, o que a gente quer? A gente quer um ambiente onde a gente é a única mulher ou a gente quer ter mais mulheres e ter um ambiente mais diversificado que vai ajudar não só na convivência, mas no produto, vai resultar num produto melhor para ter um time mais diverso. Então, é algo que vários movimentos já vêm sendo desenvolvidos para realmente ajudar a ter esse ponto de vista e puxar mais mulheres, porque realmente tem espaço para todas e para todos.
Total, é uma das coisas até que a gente estava pensando, puxando esse gancho que vocês estavam falando, um dos nossos suportes que a gente tem hoje como mulheres dentro da TI são os grupos de apoio, né? Tem muitos no Brasil, tem vários, e aqui no Rio Grande do Sul a gente também. Dentro da universidade a gente criou até o próprio Unimulherada, né? Que é um grupo de apoio aí para as meninas do curso de TI. E eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, qual que é o papel disso em meio a esse problema que a gente está tentando combater, como vocês acham que isso ajuda a aumentar esse número de mulheres na área e também essas mulheres a permanecerem na área?
Eu acho que esse tipo de iniciativa, né, esses grupos, assim, ao meu ver, é uma forma da gente mostrar que existem, né, essas meninas, existem aqueles modelos, né, não estão mais tão escondidos, né, temos várias meninas aí trabalhando na área, várias se destacando, né, e ter um grupo assim, ele é interessante também pelo sentido de que está muito mais próximo, né, às vezes um modelo que está muito longe, tá, eu comentei aqui da Sheri Sandberg, Estados Unidos, outra realidade, né, outras universidades, fez Harvard, né, outra vida, né, então legal, é legal ter um modelo assim, quero ser que nem ela, eu acho que é sempre positivo a gente ter ambição, né? Mas às vezes fica muito árduo dependendo do estágio em que tu estás, né? Aonde que tu quer chegar e do estágio que tu estás. Fica muito longe e a pessoa desanima, né? Então ter grupos próximo, ainda mais no nosso caso aqui, o Unimulherada, tá dentro da universidade, a gente fica mais próximo das alunas, fica mais próximo das profissionais ali das empresas, né? E dá para ver que existem dificuldades na área, as meninas todas passam pelas mesmas dificuldades e eu consigo, né? Porque a outra também conseguiu, então eu vou me apoiar na força dela, no que ela já conseguiu desenvolver, e eu também vou conseguir, né? Algo mais próximo da nossa realidade. Então, é super positivo essas iniciativas para a gente compartilhar experiências, sejam elas experiências positivas, no sentido de que deu certo, sejam elas experiências que não foram tão boas, mas que a gente aprendeu, né? Uma situação ali. E eu digo para vocês que, às vezes, né, a gente aprende, a gente melhora a cada vez que a gente erra, né? Porque a gente para pensar. Quando a gente tem sucesso, às vezes, não sei, a gente talvez não para para refletir tanto a respeito daquela situação, mas quando a gente erra, a gente sofre muito mais. Então, tem que usar esse momento como reflexão, né, para ver, legal, o que eu posso melhorar, em quem que eu posso, para quem que eu posso pedir ajuda, né? E esse grupo tem esse objetivo, né? Os demais também, né?
Eu acredito que todos esses grupos de apoio, eles são muito importantes, justamente para a gente ir criando uma rede, e aí essa rede consegue se ajudar tanto a divulgar oportunidades de empresas onde a mulher é bem-vinda dentro dos times de tecnologia, a ter eventos e movimentos para conseguir mostrar mulheres referências na área, que virem inspiração para as próximas, para justamente ter essa visão de que se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela que estuda aqui na mesma universidade que eu conseguiu, então eu também consigo, eu estou tendo acesso aos mesmos professores, às mesmas oportunidades aqui dentro, então eu vejo como esses grupos como algo muito importante, e aí tem desde grupos como Unimulherada, voltado então às alunas da Unisinos, mas também iniciativas como Jungle Girls, que visa então ensinar programação para mulheres que não são da área, para mulheres que nunca fizeram uma linha de código, vão lá aprender com voluntários e voluntárias como desenvolver um código, e aí é um fim de semana onde tem uma imersão, e o objetivo é abrir os olhos para essa carreira, para essa caixa preta, onde as mulheres conseguem olhar e ver, ok, é possível, vou decidir se eu quero ou se eu não quero essa área, baseado na ideia de que é possível. Então, existem esses movimentos, o Girls in Tech também, que a Jaque tem bem mais propriedade para falar, que mostra também mulheres na área da tecnologia. Então, eu vejo isso como algo muito importante, algo para mostrar oportunidades, mostrar inspirações e ser uma rede de apoio para a gente saber que se a gente quer, a gente consegue chegar, assim como os meninos também conseguem chegar onde eles querem chegar.
Gente, infelizmente, a gente está chegando na última pergunta, tá? O que vocês diriam para inspirar a geração de estudantes atual para seguir uma carreira no mercado de TI?
Ah, mas... Que pergunta mais difícil, hein? Olha, o que eu diria, tá? Primeira coisa é, você tem que se conhecer, né? A gente tem que se conhecer e saber as nossas fraquezas, nossos pontos fracos, né? Eu sempre soube no início da minha vida que isso sempre foi muito apontado para mim, que eu era tímida e que eu não sabia me comunicar, e que eu era antissocial e tudo mais. Então, saber o seu ponto a melhorar é bem importante, porque ele vai, se você vai entrar na área da TI, ele vai aparecer em algum momento e ele vai te atrapalhar, né? Então, o autoconhecimento é muito importante para a gente trabalhar esses pontos e conseguir ir em frente, né, nessa decisão, principalmente se é uma menina, né? Os meninos, eles não vão passar pela situação de ter poucos meninos dentro da sala de aula, né? Nos tempos que a gente vive hoje. Mas as meninas, elas vão enfrentar essa situação. Então, elas vão ter que se desafiar um pouco mais do que os meninos, né? Então, ter conhecimento do seu ponto a melhorar é bem importante para você ter força para fazer esse autodesafio, né? Então, esse seria o principal, assim, ao meu ver, né, para você seguir em frente e continuar se desafiando, porque a gente sempre vai ter o que melhorar. Melhorei, no meu caso, eu melhorei a timidez, depois eu tive que melhorar outras coisas, né? E a gente vive constantemente em melhoria contínua. Mas o ponto é, eu preciso me conhecer, saber onde eu tenho que melhorar e continuar me desafiando, porque daí vocês vão conseguir alcançar o sucesso almejado dentro da carreira de TI e até em outras, se for o caso.
Bom, para mim, em resumo, sim, com certeza, se conheçam. E nesse processo de autoconhecimento, não se limitem ao buscar se conhecer e entender o que você deseja, o que, que é melhor para ti. Esteja com a mente aberta de que o melhor para ti pode ser qualquer coisa. Não precisa tentar se encaixar dentro de uma lista pré-definida de funções e trabalhos para mulheres, porque o trabalho da mulher pode ser qualquer um. Então, quando se conhecer, faça esse processo totalmente interno, sem nenhuma limitação e, principalmente, sem nenhum rótulo do que a sociedade espera que a mulher faça, do papel que a sociedade espera que a mulher desenvolva. Então, tenha esse processo olhando para si, para o que te faz bem e sempre com o pensamento de que tudo bem se no meio do caminho decidir mudar de ideia. Porque a gente pode, a gente deve ir se reinventando, a gente só deve fazer as coisas enquanto elas nos fazem bem, e se algo não te faz bem mais, não tem problema nenhum em mudar, em se reinventar. O problema maior está em se acomodar em algo que não te faz bem, por ter medo de assumir riscos ou medo do que as pessoas vão pensar por ter mudado de caminho. Então, na minha visão, resumidamente, é isso. Acreditem no potencial de vocês, porque o teu gênero não limita o teu potencial. O que limita o teu potencial é a tua cabeça e é o teu pensamento fechado devido a toda essa questão histórica da sociedade. Então, quebra isso, acredita em ti. Se quer seguir na TI, vai com tudo. Se não quer, vai com tudo em outra área, porque a gente pode estar presente em qualquer lugar e tem espaço na TI em qualquer lugar para todas as mulheres e também para todos os homens. O importante é se conhecer, ver o que te faz bem, encontrou isso, vai com tudo, porque para trás só se for para dar impulso. Se não está fazendo bem mais, muda de ideia, muda de área, se reinventa e vai atrás da felicidade.
Arrasou. Bom, eu queria agradecer muito a companhia da Fábio, da Rose e da Vanessa também. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, Fábio e Rose. E para encerrar, eu queria trazer um convite para quem estiver nos ouvindo, para acompanhar a Unimulherada, né, que a gente comentou aqui, que é o grupo que a gente tem dentro da Unicinas. Então, acompanhar a gente nas redes sociais. Também quem quiser acompanhar o Girls in Tech, eu sou uma das representantes da Girls in Tech Brasil. Então, a gente é uma organização para diminuir, trazer mais igualdade de gênero, né, na área de computação, de TI, tecnologia no geral. E também queria convidar vocês a conhecer uma plataforma nova, que é a Brazilians in Tech. É uma plataforma que traz muitas oportunidades e informações sobre mulheres na tecnologia, principalmente na área de TI. E tem várias oportunidades de emprego, de estágios, uma plataforma que está juntando tudo isso e que é muito legal. Então, quem quiser acompanhar, eles têm um site e elas, eles têm um site e redes sociais, então fica aí o convite.
E também não esqueçam de acompanhar o nosso Instagram de Ciência da Computação da Unicinos. E é isso aí. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Right, guys.